Boa noite aos amigos que fazem o estudo Ilustrações e Matemática Simbólica. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. E vamos diretamente agora a Boituva, interior de São Paulo. De lá, o professor Clailton fará a primorosa resenha sobre o nosso trabalho da semana passada. Boa noite, professor Clailton, por favor. Fique à vontade com o seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior foi dia 26 de novembro. O tema O Passado Mudou. Uma das ilustrações dessa aula foi a obra Meus Documentos, de Alejandro Zambra. O autor foi ao seu passado e de lá nos trouxe a história de uma escola que identificava seus alunos pelo número. Ele também nos falou de um colega de sala que, por 2 anos consecutivos, repetiu a sétima série. Observamos que a forma usada pelo Alejandro para ir ao passado e resgatar acontecimentos é o que comumente nós fazemos. Embora a neurociência, a neurofisiologia estejam nos mostrando que a memória pode não ser o retrato mais fiel daquilo que aconteceu, em nosso cotidiano costumamos tê-la como algo confiável. Para alguns, o deslocamento ao passado pode ocorrer como o acesso a um arquivo, um registro fotográfico dos fatos. Mas para outros, ao se deslocar ao passado, toda a experiência após aquele período se mesclam e, ao chegarem lá, fazem um grande amálgama, adequando aqueles acontecimentos com tudo que veio depois. Em 2024, é muito comum que as pessoas concordem que suas decisões e ações alteram o curso do presente e também do futuro. Porém, não se considera ainda a possibilidade de alterarmos factualmente o passado. E isso consiste em um dos grandes freios existenciais da nossa época. Outra obra que nos auxiliou nos aprofundamentos foi Discurso do Tempo, de Fabiano Medeiros e Rebeca Casagrande. Nessa obra, um personagem se desloca ao passado em busca de contato humano, algo que, segundo eles, perdeu entre as tecnologias do seu tempo. Essa narrativa nos permite alguns questionamentos. Quais caminhos podem ser considerados para um retorno ao passado? Podemos ir como o Alejandro e construir narrativas a partir do que encontramos? Faremos com tecnologias e com os elementos de mapeamento de imagens, de reconstrução de contextos? Poderemos fazer isso de forma imagética, de maneira factual, a partir de elementos cênicos, historiográficos? Quais outras formas poderão existir? Ao mesmo tempo em que esses caminhos e recursos avançam, nós nos digitalizamos, nos tornamos mais imagéticos e conceituais. Não é improvável que representações que consideram as mudanças do passado ganhem uma confirmação de verdade, tanto quanto outras coisas em nossas vidas. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Seu trabalho. Então, sabe que o interessante que muitos alunos, que até dizem, professor, tem coisas aqui que eu sinto vontade de escrever para o senhor tirar limpo. Agora, com as resenhas do professor Clailton, isso se esclarece, se aprofunda, ele melhora, inclusive, de maneira muito carinhosa, alguns erros que a gente comete. Aula ao vivo, sabe como é. Professor Clailton, de maneira amorosa, corrige suavemente. Muito obrigado, viu? Vamos então para. Vocês sabem, alunos que fazem o curso ao vivo recebem presente invariavelmente a cada aula. Nosso presente de hoje é lindo, ele é muito bonito, é um curta muito considerado, isso é chamado Uma Lição Nublada, uma tradução livre, né? A Cloudy Lesson. Um filme tocante, que mostra que cada um de nós tem uma maneira de fazer as coisas. E a importância de respeitar a maneira, o estilo. Temos um método, sim, que nos orienta, não nos engessa. Mas é importante, com ética, com elementos morais, com respeito, com alteridade, sempre buscarmos ir além do discurso. E esse videozinho que vocês viram agora, a Cloudy Lesson, é uma pequena joia sobre isso. Vou partilhar a tela para que vocês possam acompanhar. Cada aula, a partir de agora, faremos expressinho. Tem expressinho para muitos anos de aulas, de tantos que eu tenho aqui guardados. Esse é mais um deles. Na época em que eu dava aulas em Cuiabá, Várzea Grande, na época se chamava Studium Ecclesiasticus, ou aqui no Correia, SEDAC, mas já estava mudando para esse nome que é atual, que é a Faculdade Católica do Mato Grosso, né? Em 2017 foi bem o ano em que isso começou a ocorrer. E, frequentemente, quando possível, como já expliquei, e quando dava tempo de imprimir, às vezes o avião descia poucos minutos antes da aula começar, não era possível. Vamos então juntos, vocês têm com vocês a folha. Assinale as alternativas, observem o grifo. Provavelmente corretas, segundo o que tem estudado em filosofia clínica. Vamos lá, linha 3. Durante a historicidade, a pessoa diz não gostar do próprio corpo, admite que é desagradável estar em sua própria pele e considera a expressão da sexualidade algo sujo. Tópico 3, sensorial. Este exemplo aqui, muitas vezes eu passei em vários lugares do país, quando fazia conferências para médicos especificamente. É um exemplo que diz de perto a atividade que os nossos colegas, nossos irmãos médicos fazem. E então era um exemplo adequado às conversações e diferenciações entre medicina e filosofia clínica. Então considere, a pessoa chega diante de vocês no consultório e coloca na historicidade dela que ela não tem nenhum apreço pelo próprio corpo, que admite que é desagradável estar na própria pele. Ela ainda acrescenta que, quanto à sexualidade, para ela é algo que apresenta sujicidade. Muito bem. Afirma não ter qualquer estima por si mesma e, por vezes, demonstra um certo rancor em relação aos próprios pensamentos e não se ama. E acredita nunca ter tido uma experiência desse tipo. Qual o impacto que uma narrativa como essa, durante o processo historiográfico, acarreta na interseção com o filósofo clínico, com a pessoa? Considerem, o que ela está colocando, não tem qualquer estima por ela mesma. Demonstra rancor em relação aos próprios pensamentos, por vezes. Não se ama, nem acredita que possa haver algo assim. Tópico 4, emoções. Vamos adiante. Por fim, após uma longa pausa reflexiva, declara que é feliz. Se o terapeuta, neste momento, já entrou no consultório com formulismos, com regras, com elementos de compêndios, dificilmente ele fará alteridade suficiente para ir ao mundo dessa pessoa e atender. Já está tudo pronto, a fórmula está pronta. Como pode uma pessoa dessa ser feliz? Alguns perguntam. E eu ouvi essa pergunta em muitos lugares do país, em muitos hospitais, e aqui mesmo em Porto Alegre, no Hospital Moinhos de Vento, numa conferência, essa pergunta foi feita. Como pode ser feliz? Quando você estuda filosofia clínica, você está diante de vários tópicos estruturais. Cada um de nós tem uma historicidade. Com a historicidade, nós temos uma estrutura de pensamento. Vários tópicos. Para alguns, há tópicos que são irrelevantes. Então, para algumas pessoas, por exemplo, emoções têm um peso subjetivo, eu não tenho como quantificar isso, é um exemplo apenas. 10% da estrutura de pensamento. Ou seja, indecisões e outros elementos importantes, ela mal participa, ela não tem força diante de tópicos que, para essa pessoa, podem ser muito mais significativos, determinantes, como raciocínio, busca. O que acha de si mesmo, isso pode variar conforme o momento da vida da pessoa, às vezes não varia, depende de cada contexto. Então, para uma pessoa como essa, que tenha, por exemplo, o tópico prejuízos, muito forte, determinante, é uma pessoa para a qual a felicidade consiste em ajudar crianças de ruas, dar de comer a elas, vestir, educar. É isso que a deixa feliz? E isso é determinante? Muito mais determinante do que qualquer desses elementos citados? Então, esta pessoa é feliz contra toda prova em contrário. Mas se eu já tenho tudo engessado, as regras, os elementos, como essa pessoa terá uma chance? Ela só está me dizendo isso. Vejam ali na linha 3, durante a historicidade. Ora, não foi solicitado a ela a historicidade, ela está narrando, está me contando tudo o que houve, segundo ela, de bom, de ruim, etc. No meio disso aparecerá coisas assim. Se o terapeuta já diz isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, sem dar uma chance, uma oportunidade à pessoa, isso não pode ser clínica, tem que ter outro nome, então. O texto prossegue na linha 9. Isto lembra um pouco Jean-Baptiste Clemence, o personagem de A Queda, de Albert Camus. Lembrem o contexto no qual Albert Camus escreveu isso. Era meados dos anos 50, volta de 56, mais ou menos. A França estava com um problema imenso com uma de suas ex-colônias, que era a Argélia. E é nesse contexto que Camus vai colocar essa obra, A Queda. Ela se passa toda em Amsterdã, naqueles canais lindos que alguns dos senhores conheceram em uma das nossas viagens de estudos, mostrando o movimento descendente, A Queda. É ali que Clemence, que é um advogado, um homem que era tido com uma imensa reputação, faz um monólogo que se tornaria famoso. Foi a última obra de Camus. Ele morre logo depois. Ele faz um monólogo ali, o Clemence, num bar de Amsterdã, bebendo, e no qual ele coloca toda a sua hipocrisia, toda a sua falsidade, mostrando que a vida dele foi um grande ato de teatro, muito mais do que um elemento social urbano. E ele se torna uma espécie de juiz itinerante, no qual ele assume essa culpa, essa responsabilidade, e por onde ele passa, ele julga pessoas. Ele observa, julga, mostrando que essa hipocrisia era muito maior do que aquela que poderia pertencer a uma única pessoa, quase dizendo que ele era um fruto de uma sociedade. Uma obra importante, já estudamos em uma das nossas aulas. Então, isso lembra um pouco Jean-Baptiste Clemence, personagem de A Queda de Camus, um sujeito pesadamente crítico de si mesmo, linha 10, que se confessa hipócrita, egoísta, superficial em seus relacionamentos. Na verdade, ele se diz um manipulador, né? Um grande manipulador, aliás, um exímio nessa arte. Curiosamente, apresenta um modo de contentamento esquisito com a sua falibilidade e visão sarcástica do mundo. Linha 13. Essas pessoas, quer dizer, aquela primeira, que é hipotética, né, que eu dou exemplo, e o Jean-Baptiste Clemence, essas pessoas não são loucas, diz na linha 13, mas estão doentes e precisam de ajuda. Não tem fundamento para isso em filosofia clínica. Linha 14. Jean-Baptiste conta sua história em um bar de Amsterdã. Todo o livro se passa lá. Linha 15. A pessoa do texto, assim como Jean Baptiste, são criaturas infelizes. Mas a moça do texto, o moço do texto, não acabou de nos dizer lá na linha 8 que é feliz? Qual é o fundamento do filósofo desautorizar a pessoa e dizer, não, ela diz que é feliz, mas na verdade é infeliz? Onde está a fundamentação disso? Até pode acontecer de uma pessoa atestar felicidade e, por um desvio qualquer de interpretação hermenêutico, na verdade, não ser assim. Pode, mas no texto não encontro nenhuma fundamentação para alegar algo assim. E aqui diz categoricamente: são criaturas infelizes, na linha 15, que simulam não entender o que de fato são. Mas não há o menor cabimento por uma argumentação como essa. É papel da terapia mostrar a eles esta infelicidade? Por que que é o papel da terapia mostrar essa infelicidade? A terapia tem milhares de caminhos. Por que, de maneira cabal, é atestado que esse é o caminho? Como primeira instância, vejam, para algo melhor. Não tem nenhuma dessas aqui. A linha 18, gostar de si mesmo e do corpo, não gostar, perdão, não gostar de si mesmo e do corpo, não se aceitar, não se amar, considerar a sexualidade algo sujo, eis um quadro patológico, não em filosofia clínica, de jeito nenhum, ainda mais solto assim, no vento, sem contexto algum. A filosofia clínica deve ajudar a pessoa a reverter isso. Nenhuma delas. Alguns colegas disseram, professor, se diz ali, provavelmente é correta, segundo que é estudado, não tinha que ter aqui uma alternativa que dissesse nenhuma das anteriores? Eu pergunto a vocês, por que deveria ter? Nenhuma delas, é só não marcar nenhuma, pronto. Não há nenhuma provavelmente correta, é só isso. Vamos adiante, a segunda e última questão. Friedrich Nietzsche. Em dezembro de 1882, Nietzsche era um homem muito mais velho que Lou Salomé. Lou Salomé era uma menina que veio lá da Rússia, encantadora, belíssima, e que comovia os corações dos homens ao redor dela por onde ela passava. Vocês sabem, ou inclusive nos textos dela, depois ela descreve alguns amigos, não é? Quando ela anunciou que ia escrever essa obra, contando sobre essas pessoas tão influentes da época dela, Freud, Nietzsche, Rainer Maria Rilke. Aliás, o nome Rainer foi ela que começou a chamar. Ele não se chamava de Rainer, foi a partir da Lou Salomé, Lou Salomé, que começa, ela que faz essa alcunha. Ele era muito mais velho, era um homem com quase 40 anos, ela era uma menina de 20. Brilhante, belíssima, encantadora, né? Por onde passou, Lou Salomé tocava os corações e uma exímia estudiosa da psicanálise. Em dezembro de 1882, ele escreve ao editor, esse Overbeck era o editor dele, o homem que, aliás, quando ele teve aquela crise em Turim, norte da Itália, quando ele tem e cai, né, em via pública, ele tem um colapso nervoso. Quando ele cai, é ele, se o editor, que o leva até o hospital e fica com ele e paga a internação e tudo pelo amigo. Então ele escreve ao editor mencionando, estou na linha 23, que sua relação com Lou Salomé, André Salomé, estava nos últimos e mais dolorosos momentos. Nesse ano, em 1882, o Nietzsche havia pedido duas vezes a mão dela em casamento. Ela descreve na obra dela, depois, mais tarde, que o Nietzsche tinha um olhar assustador, né? Muito profundo, parece que entrava dentro da pessoa, muito intenso. Ela descreve quando ela trata. Essa obra tem, vocês conseguem, a obra da Lou Salomé. Naquela ocasião, Nietzsche tinha 38 anos e Lou Salomé, 21 anos. 12 anos mais tarde, em 1894. Ela escreveu sobre o filósofo, um estudo no qual tratava a filosofia nietzschiana como principalmente autobiográfica, um autorretrato. O ambiente funcionaria como uma espécie de espelho no qual o filósofo se via. Ah, esse termo autobiográfico é literal. De fato, ela achou, no entendimento dela, isso após o afastamento deles, 1882. 6 anos depois, Nietzsche teria o abalo nervoso, qual jamais se recuperaria, com um final conhecido, não é? E todo o processo que ele viveria, passando por casas manicomiais. Então, 6 anos depois é quando ele tem esse abalo, e a Lu já estava muito longe, já tinha outras amizades, eles não tinham nem se viam mais. Ela precisou da distância para poder construir essa teoria sobre Nietzsche. Vocês encontram essa obra em português, no qual ela diz que a filosofia nietzschiana era, de fato, uma espécie de espelho. Ele não estava propriamente vendo os outros. Ele estava se vendo naquilo que ele escreveu. O ambiente, isso não é pejorativo. Aliás, no caso de Nietzsche, inclusive é um elogio pela maneira como o filósofo nos deixa a obra dele. Linha 28. Em janeiro de 1889, Nietzsche andava extremamente agitado, emocionalmente perturbado, apresentando um quadro confusional. Hoje, se vocês encontrassem pelas ruas alguém com isso que está descrevendo aqui, dados registros que nós temos naquela época, se aproximaria muito de um quadro de bipolaridade. Estou usando um termo médico, não um termo filosófico clínico. Se aproximaria muito de um quadro de bipolaridade na sua exacerbação maníaca, né? Era assim que ele estava. Mal vestido, mal higienizado, mal alimentado e completamente perdido. É um quadro raro de se ver, não é? E é assim que ele estava pelas ruas, Nietzsche. O ambiente, me perdi aqui nas linhas. Linha 28, 29. Gente estava extremamente agitado, emocionalmente perturbado, apresentando um quadro confusional. Teve um grave abalo, um colapso nervoso, e depois disso passou a escrever As Cartas da Loucura. Isso é expressão literal, é ele mesmo que chamava as cartas dele assim, como ele as chamava. E as enviava às pessoas conhecidas na comunidade e a seus amigos. No texto, ele se referia a si mesmo como o crucificado, ou Dionísio. Tinha frequentes delírios de grandeza e confusões sobre quem era. Passou por internações em clínicas psiquiátricas. A medicina da época de Nietzsche utilizava mercúrio para tratamento da sífilis. É que a descrição do quadro clínico dele, para a ocasião, levava a crer que ele tivesse sífilis, neurosífilis, um estado já avançado, dados os sintomas que ele tinha, né? Então, lembrem, o mercúrio é extremamente tóxico, mas não se tinha muito o que fazer. Não havia medicações como temos hoje. Então, usavam o mercúrio. Provavelmente usaram o mercúrio com ele. Provavelmente. Hidrato de cloral para acalmar e induzir o sono. Os brometos. Brometos são os sais, né? Você bota na água, mexe, era assim que eles eram administrados. Brometos para conter a agitação e o ópio para as dores crônicas que ele sentia, como a enxaqueca. Não era só enxaqueca que ele tinha. Ele tinha problemas problemas gastrointestinais muito sérios, provavelmente alguma ulceração com dores. O problema é que esses remédios aqui, ó, eles agravam o estado, né, de padecimento de estados ulcerosos e gastrointestinais. Linha 37. Alucinações, delírios e um colapso cognitivo progressivo eram alguns dos sintomas da neurossífilis. Até aqui correto, né? Segundo a linguagem médica. Vamos ver a parte filosófico-clínica. Nietzsche poderia estar em um quadro avançado desta manifestação. Sim, poderia. Não quer dizer que estava, mas as indicações é que ele estava passando por isso, não é? Por esses sintomas. Aqui é aceitável essa alternativa. Linha 39. A filosofia clínica não recomenda a internação e a interdição em casas de repouso, centros de atenção psicossocial, pois não reconhece a doença, a loucura. O fato de nós não reconhecermos a loucura e a doença não quer dizer que cada um de nós possa fazer qualquer coisa. Isso está lá na obra propedêutica, logo no início das páginas. Não é? Nós não podemos sair de. Não posso sair aqui do instituto dirigindo o meu automóvel e ignorando todos os sinais vermelhos, porque assim me parece. Não é? Vou causar um acidente, machucar pessoas, me machucar. É isso? Nós não podemos fazer as coisas. Se vivemos numa base categorial, num contexto, há regras que todos nós vigiamos nessa urbanidade, nessa sociedade. A filosofia clínica, entre outras coisas, vai conversar o que encontramos na subjetividade da pessoa, na estrutura dela, com relação a esses elementos categoriais. Então, dizer que não recomendamos, não, isso, como que não? Às vezes, para a própria proteção da pessoa, para não se machucar. Nietzsche estava, se estivesse hoje andando pelas ruas, sem banho, sem alimentação, desidratado, quando acontece isso com ele. Ele já é um homem de 45 anos, 44 anos, quando ele está esgotado. Quer dizer, nós vamos deixar o amigo assim? Não, nós vamos acolher, vamos levar para um lugar onde ele possa ser higienizado, onde possa descansar. Vamos ver o que aconteceu. Não é? Essa panaceia não pode internar, não pode interditar. Muitas vezes, sim, pode. E como se faz isso? Com amor. Com carinho, com conhecimento, sabendo que hoje ainda já ainda que muito melhor do que já foi, ainda assim está muito longe do que trabalhamos para que possa ser no futuro próximo. Linha 41. É notório que os amigos o abandonaram. Ficou aos cuidados da mãe e da irmã. Cuidado aqui, por favor. Muitos historiadores colocam isso literalmente. É notório que os amigos não o abandonaram. Se alguém abandonou alguém, se houve isso, foi o próprio Nietzsche. A vida dele, ele vivia recluso. Era um homem muito difícil, aliás, de se lidar para os padrões da época dele, né? Ele escolhia esse isolamento. Não os amigos o abandonaram. O próprio editor ficou com ele, alguns médicos. Estiveram com ele, não foi abandonado, foi cuidado até o final triste que ele teve, não é? Na obra, O Nascimento da Tragédia, lembrem que é uma obra da juventude dele, né? 20 e poucos anos. Nietzsche contrapõe o Apolíneo, a ordem, a razão, a harmonia, ao dionisíaco, causa, paixão. Lembrem, Dionísio, né? O deus do vinho. Representa a aceitação da vida, Dionísio, como ela é, com seu sofrimento, alegria inseparáveis. Existe, então, aqui uma aparente contradição em suas cartas, quando se anuncia como crucificado e Dionísio. Aqui está escrito errado a gramática. E Dionísio. De fato, há uma aparente contradição, sim. Mas desta aparente contradição, dizemos que isso, de fato, é uma contradição, não. Fica muito longe, uma vez que o estado avançado de saúde dele aqui, isso muitas décadas depois de ter escrito, né? Mas soa como uma aparente sim, contradição, se os historiadores, os estudiosos de Nietzsche defendem isso. Certa ocasião, na Faculdade Católica de Anápolis, onde eu coordenava a pós-graduação em filosofia clínica, a reitoria fez o convite para que eu fizesse uma conferência. Nessa conferência, trabalhei uma das obras muito bonitas de uma das maiores autoridades em Mariologia. Ele escreveu, Boff, sobre o cotidiano da vida de Jesus. Como era acordar? Como era fazer a primeira refeição do dia. Como é que aqueles judeus faziam isso? Então ele conta, eles abriam os olhos e já agradeciam. Em seguida, iam lavar. Lavavam até o cotovelo. Tudo muito higienizado, como mandava a tradição mosaica. E algumas mulheres iam com um baldinho até o poço artesiano da cidade, o poço comunitário, pegavam água. E ele descreve no livro: quem passasse naquele momento por ali sentiria o aroma adocicado do trigo, dos pãezinhos assando, que cada família tinha seu forninho e fazia seu próprio pão. Um pão muito diferente desse pão que temos hoje. Um pãozinho daquele alimentava a pessoa por muitas horas. E aí ele descreve: tudo isso, o tempo todo, havia oração. A oração não era simplesmente 10 minutos durante um dia, ou o domingo, em que vamos ao templo, à igreja, à sinagoga, orar. Não. A oração era continuada. Ela fazia parte de cada momento dessas pessoas, de manhã até o adormecer. O último movimento que havia antes de fechar os olhos era consultar a internet, ver como vai ser o tempo amanhã, ler notícias e dormir, às vezes, com o celular ao lado da cama, de jeito nenhum. O último momento era paz, agradecimento por mais um dia, oração. A oração era parte do movimento cotidiano, era todo o tempo assim. Mas o tempo passou, os séculos, milhares de anos, e em muitos lugares a oração virou uma corruptela do que, na verdade, ela originava, era originada aqui no Ocidente. Ela ocupou um espaço muito pequeno e em muitos lugares foi abandonada, sendo acusada de não funcionar, de ser uma perda de tempo, uma chatice. Em muitos lugares, infelizmente, isso aconteceu. Mas isso que estão dizendo que é oração, não, tem muito pouco do que de fato era uma oração. E não apenas entre os judeus, mas para os primeiros cristãos, para os nossos irmãos muçulmanos, para os nossos irmãos budistas. A tradição era viver a oração, fazer parte das nossas vidas, ter o coração, a alma agradecidos, ter confiança na vida, serenidade. Bem, o nosso trabalho de hoje vai tratar de algumas formas de oração para o nosso contexto, para o nosso cotidiano, respeitando a singularidade de cada um, suas crenças, seu modo de ser, não é? Isso sempre está no elemento do dia. Vamos começar trazendo aqui um trabalho de Zueni Ventura. Esse trabalho vai mostrar um pouco do nosso jeito brasileiro ser. Eu sei que ao levar então um país continental como o nosso, muito se perde num parecer como esse de Zueni Ventura. Mas isso é apenas uma referência, uma ilustração. Ora, se vamos falar em ilustração, orações e bênçãos, não precisamos considerar onde vive o povo, como vive o povo, para a partir daí também fazermos ajustes e outros elementos com respeito, com carinho. Não é assim? Pois então, ele conta dos 500 anos, quando jornalistas do mundo inteiro aportavam aqui nas nossas cidades para fazer matérias sobre os nossos 500 anos, contados pelo homem europeu que chega aqui. Os nossos índios, que já estavam aqui há muito tempo, né? E a contagem aqui precisaria muitas vezes ser revista, mas isso é uma outra história. Vamos para o texto do Zueni Ventura. Ele escreveu em 2000 esse texto, no dia 15 de abril do ano 2000. Os dois jornalistas franceses, ela enviada especial, ele correspondente no Rio, estão fazendo matérias sobre as comemorações dos nossos 500 anos e querem saber uma porção de coisas. Afinal, o Brasil é um país cordial ou é um país violento? Se é cordial, como se explica tanta violência? Se é violento, por que as pessoas têm tanta É a alegria de viver, como se observa. Enquanto eu tento arranjar uma resposta, digo que o Brasil não pode ser entendido com olhos maniqueístas ou mesmo cartesianos, já que nunca é excludentemente uma coisa ou outra, o Brasil, mas as duas coisas. O Brasil não é isso ou aquilo, o Brasil é isso e aquilo. Complexo e meio imprevisível, ao mesmo tempo cordial e violento, generoso e mesquinho, honesto e corrupto, operoso e preguiçoso, egoísta e solidário. O país a toda hora desmente o que se diz dele, a favor ou contra. Parece se divertir em ser irredutível às classificações e rebelde às previsões. E é nesse contexto que vamos falar de oração. Do ser, da pessoa, de sua singularidade, sua individualidade, em contextos assim, contraditórios, paradoxais, que misturam coisas. Como dizia Darcy Ribeiro, a nossa alma mestiça, é aqui que vamos falar de oração. Que oração pode ser feita em tal contexto? Como ela se ajusta a um modo de ser? Ele prossegue: é capaz das maiores perversidades. Teve uma das escravidões mais cruéis do mundo. Cometeu então atrocidades de fazer inveja a Fernandinho Beira-Mar. É insensível em relação às suas milhões de miseráveis, a seus milhões de miseráveis, mas também pode ser capaz de incríveis gestos de solidariedade e de amor. Você escreve um artigo sobre alguém que está precisando de um transplante de fígado e no dia seguinte uma infinidade de pessoas se mobilizam e se mostram dispostas a sacrifícios, doações, a ajudar com dinheiro e até a rifar um terreno, como foi um caso. O problema é saber que país vai prevalecer, quem vencerá, cordialidade ou a violência? Como em tudo mais, como na polícia do Rio, por exemplo. A questão é decidir se a gente vai preferir a banda podre ou a banda sadia. Ele diz que melhor do que a gente falar aos estrangeiros, e havia muitos aqui por aquela ocasião, que chegavam para nos ouvir, ele diz que o melhor, no entanto, era que nós os ouvíssemos. Só que não funcionou, porque eles estavam aqui exatamente para nos ouvir. Então ele diz: nada pior do que a pergunta de jornalista de fora. Em geral, eles querem saber tudo o que supõem que a gente devia saber, mas não sabe. Qual é a população de Ipanema? Onde exatamente começa e termina o bairro? Qual o preço da passagem de ônibus e do metrô e de trem? Qual é o salário médio de um jornalista brasileiro? Quanto do que eu ganho ou eu gasto com alimentação? Qual a renda per capita do carioca? Qual a taxa de desemprego? Quantos são de fato moradores da favela? E assim por diante. A saída, às vezes, é convencê-los de que tudo que a gente não sabe não tem a menor importância para nós. Os nossos indicadores não são confiáveis. Os números não dão conta da nossa complexidade, etc. e etc. É melhor que eles entendam a crise política, o drama social, mas também aí as respostas são embaraçosas. Como explicar a eles que no Brasil o governo e o Congresso são capazes de passar mais de 2 meses discutindo se devem ou não dar um aumento de salário mínimo, equivalente a um jantar num bistrô francês de esquina? O texto dele mistura vários elementos que caracterizam uma parte do nosso povo. Como então se faz oração respeitando esses elementos? Como se ajusta isso? Podemos pegar um modelo pronto e dizer à pessoa: eis a oração? Inicialmente já é importante saber para quais pessoas. Alguns não oram, alguns não, nada tem a ver com isso. Outros, o caminho desses então é outro, respeitemos. Mas há aqueles que acham que não oram e fazem orações belíssimas, quase todo o tempo. Há de tudo um pouco. Agora, para chegarmos ao nosso trabalho, nós veremos uma das nossas escritoras mais queridas, Adélia Prado, e sua obra Bagagem, que é um trabalho praticamente de oração. Adélia Prado nos mostra como ela faz suas orações. E ela orava muito, praticamente todo o tempo. Lindas orações. E vamos também a um filme malaio. A Malásia é aquele país que fica lá ao norte do Mar de Java, de Jacarta, país dividido, né? Uma parte continente, uma parte ilha, e ao sul da China, país belíssimo, populoso, uma capital com mais de 8 milhões de pessoas. E de lá, um cineasta constrói uma pequena
Homebound
preciosidade
é
dos nossos. Estar em casa ou voltar para casa. Homebound. Ryan E. Escrito por Daniel Mook. É a história de um garoto que vai visitar esse parque que é encantador, belíssimo, que é o Cameron Highlands. Cameron Highlands, isso. Então ele vai até lá, para esse parque, e ele quer chegar até um lugar. Então ele entra numa quitanda que tem pilhas, máquinas fotográficas, jornais, alimentos. Esse lugar, a Cameron Highlands, faz parte de uma região que produz muitos morangos, uma região belíssima, temperaturas baixas, diferente do resto da Malásia, que a temperatura é muito alta. E lá ele conversa com uma menina da quitanda que fala muito pouco o inglês que ele está falando, e ele diz a ela que ele precisa chegar em um determinado lugar, e ela prontamente diz: eu levo você, levo até esse lugar. Um curta muito bonito, muito inspirador, que vai nos mostrar a oração no cotidiano, a oração a cada momento, e traz algumas ilustrações muito pontuais e importantes, que vão conversar com a nossa poetisa Adélia Prado.
Slippers, you know, bloody.
I find you wait. Correct?
Yep, thanks. Ah, no, it's okay. I don't need plastic bag. How much is it?
450. I know she.
Really?
She is my teacher.
She's my mom. My biological mom.
Bio mom.
Hey, do you know where this is? Because I was told that someone here can tell me where this is.
I know. I can. I think you go.
You want to take me there?
Elena, why you? 其实我可以讲华语的，是不是？你应该大概明白的哦。
一点点。Yeah, sure. 你怎么要去这个地方？Personal reasons.
哦。下一个。
You always take pictures of random strangers.
Isso que estamos acompanhando deste jovem, Alan, é um modo de oração. Ele foi para esse lugar inspirado por uma espécie de oração. O que ele vai fazer nesse lugar é muito bonito, é muito profundo. E ele já vive isso desde o momento em que ele saiu do lugar de onde ele veio. Ele está neste momento, segundo a história vai mostrar aos poucos, em oração. Não parece, não é? Ele está indo por esse lindo lugar, Cameron Highlands, pela Malásia, um parque belíssimo, com plantações de morango por todos os lados, plantações de chá, com uma pessoa amistosa que o leva, que às vezes o irrita, tirando muitas fotos de tudo. Ele pergunta para ela, mãe, você tem que tirar foto, filmar tudo? Isso é uma maneira de oração, mas é a maneira dele. Não temos como dizer que todos façam assim e a oração se fará. Para ele, provavelmente é, e talvez só nesse contexto. Vamos ver um outro exemplo? Como a Adélia Prado fazia. Uma pessoa que era profundamente ligada à religiosidade, no nosso contexto mineiro. Vamos ver? Meu Deus, me dá 5 anos. Me dá um pé de fedegoso, com formiga preta. Me dá um Natal e sua véspera. O ressonar das pessoas no quartinho. Me dá a negrinha fia para eu brincar. Me dá uma noite para eu dormir com a minha mãe. Me dá minha mãe, alegria sã e medo remediável. Me dá a mão, me cura de ser grande. Oh, meu Deus, meu pai, meu pai. Adélia Prado. Adélia Prado suspirava suas orações. Não eram prontas, não. Ela orava como enquanto fazia comida. Ela adorava cozinhar. Ela orava enquanto ela cuidava do jardim, enquanto ela caminhava, sua linda Minas Gerais. Adélia Prado orava enquanto respirava, quando ia dormir, enquanto dormia, ela orava. O modo dela de oração. A oração pode ser feita de muitas formas. Vamos a um lugar. Não gostaríamos de ir a um lugar às vezes, mas por imposições da vida, vamos. E aí alguém nos diz, por que você não ora por aqueles que estão lá, por o que você vai encontrar, que talvez não seja agradável, e alguns não sabem o que fazer. Mas essa forma, e se eu, por exemplo, for orando pelo caminho, por agradecendo, como na estrada lá na Malásia, cada curva é iluminada de flores, se eu abençoar até o lixo que colocam ali vão recolher, se eu agradecer pelas pessoas, o sol que hoje brilha, e pela minha própria dificuldade, se eu for abençoando tudo isso pelo caminho, isso é oração? Para alguns, será oração. E provavelmente os fatores ocorrerão a partir disso. Alguns oram e fazem da oração um efeito pragmático, mecânico, causal. Então, oram e dizem, eu estou orando para alcançar tal coisa. Se não alcançar, a oração não funcionou. Outros, com lágrimas nos olhos e o coração agradecido, dizem, a minha própria oração já é o resultado. Ao orar, eu já estou vivendo o que estou orando. E tudo já está feito. O que virá depois, talvez atenue, talvez seja diferente. Não sei. Mas a oração já está feita. E a aprendizagem de cada um em torno disso, e a profundidade que se dará, é a aprendizagem, a sabedoria, discernimento, não é? Mais adiante, Adélia nos diz: comíamos com fome. Era 12 de outubro. E a Rádio Aparecida conclamava os fiéis a louvar a Mãe de Deus. O que eu fazia na cidade de Perdões, que não era bonita. Plausível, tudo. As horas cabendo o dia, a cristaleira, os cristais. Resíduo para esta memória. Sem uma palavra demais. Foi quando eu disse e entendi. Cabe no tacho a colher. Se um dia puder, eu nem escrevo um livro mais. Acordei, meu bem, para lhe contar meu sonho. Sem apoio de mesa ou jarro, eram as buganvilhas brancas, destacadas de um escuro. Não fosforesciam nem cheiravam, nem eram alvas, eram brancas no ramo, brancas de leite grosso. No quarto escuro, a única visível coisa era o próprio ato de ver. De ver. Alguém que orava assim, quase todo o tempo, iluminava sua alma. A oração tem momentos importantes, às vezes, tem desdobramentos. Algumas pessoas, quando oram, elas oram pelos outros, para os outros. E há efeitos surpreendentes. Uma mãe, um pai, chega próximo à cama de um filho, puxa a cadeira para perto e ora. Como ele está orando? Alguns estão conversando. Estão conversando com Deus, estão conversando com a vida, estão conversando com as coisas. Essa proximidade, toda ela é oração. Algumas coisas entram. O ambiente do quarto entra na oração. Às vezes ele não faz parte, mas uma lembrança de algum lugar, uma lembrança do futuro, uma lembrança do passado. Sempre há aqui um elemento de aprendizagem para alguns. Eles vão crescendo. Alguns tomam gosto pela oração. Ela faz parte construtiva da vida. Não se afasta mais. Como em Adélia Prado. Fazia isso o tempo todo. Ave Maria. Ave carne florescida em Jesus. Ave silêncio radioso. Urdidura de paciência, onde Deus fez seu amor inteligível. Oração a todos os lados. Como será, Alan, muito longe do nosso Brasil, do outro lado do mundo, na distante Malásia, naquela serra Malaia, como será a oração dele? Como ela começa? Ela termina? Há início e término para orações? Algumas não têm início nem fim. Vamos ver como se passa com ele.
就是他住在一个最喜欢来的地方，他说很喜欢这边的新鲜空气。你们可要肯定没有了，快点吸一大口。Lin, I don't think this.
我嘞，以前就最喜欢黏着他了。我们就每次坐在那边，什么都不做，只是看风景。
Lin, can you please stop taking pictures of me?
喂，你知道你不笑的话会很丑的。加一个，走了这样多楼梯，我肚子有点饿，你一定是饿了哦。我带你去吃东西。Lin,
I'm no er.
那扎小洞。喂。
喂，Lin，
今天嫂妹美吗？美啊，美啊，很美。哇，Lin，
新男朋友啊？
不是啦，他是关川的儿子。
哎，你好嘛？我会讲华语的。哦，香蕉人。Your mother, our teacher, very good.
收钱啊，10块钱哦。啊，是。
啊，对。明天再啊。See you tomorrow.
You know, I haven't been in KL for a very long time. I've been working in Singapore.
Singapore? 那你几久回去见你父母一次？ 嗯 ，You go back how many time?
Not enough times.
我讲错什么没？So
biological means that she's my real mother. You know, the one that gave birth to me.
Real mother, 亲生妈妈。
Aquele que ora não precisa estar completamente isolado de tudo e só a oração vicejar? Bem, pode ser assim, mas também pode ser que a oração Admita e contemple e permita que outras coisas possam conversar com ela. Distrações. Por vezes, o que está acontecendo aí, não é? Ele queria ir reto ao lugar que ele precisa chegar. E, no entanto, ela disse: não, nós vamos primeiro nos alimentar. E ela traz o passo, e ela tira fotos, e ela mostra lugares lindos. Isso não desfaz a oração dele. Ele continua em oração e permite que esses elementos componham com ele a oração. De certa maneira, isso enriquece a oração dele e a aprofunda. Alguns, quando fazem suas orações, preferem outros caminhos. Há muitos caminhos aqui. Para alguns, permitir que socorra faz enriquecer, faz aprofundar, faz a oração ser mais fluida, mais dinâmica. A Adélia Prado, mais adiante, ela coloca: desejo. Eu desejo como quem sente fome ou sede. Eu desejo um caminho de areia, margeado de boninas, onde só cabem a bicicleta e seu dono. Eu desejo, com uma funda saudade de homem ficado órfão pequenino, desejo um regaço e o acalanto, a amorosa tenaz de seus dedos para um forte carinho na minha nuca. Brotam os matinhos depois da chuva, brotam os desejos do corpo, da alma, o querer de um mundo tão pequeno, como que tem nas mãos o menino Jesus de Praga. Para chegar ao menino Jesus de Praga, ela fez uma oração, uma viagem, como a viagem que esses jovens estão fazendo na Serra Malaia. Quanto maior a fluência de uma pessoa em seus processos de oração, quanto maior o entendimento, a profundidade, provavelmente mais ela se integre aos outros aspectos da vida. Não a oração ilha, a oração elucidada, participativa, fraterna, com os outros aspectos da vida, levando hidratação onde há deserto, levando um pouco de deserto onde há flores, combinando essas coisas, respeitando cada uma de suas peculiaridades. Isso não nasce pronto. É um exercício, é uma continuação. A oração brota do cotidiano. Alguns oram ao contrário. Passam o dia blasfemando, o dia pensando coisas tremendas e horríveis. Passam o dia dando abrigo a tudo aquilo que, se eles pudessem, não dariam. E não se dão conta. Estão viciados em processos de falências da alma, do coração. E depois ainda se admiram e perguntam no consultório: como podem estar tão tristes? Como podem se sentir tão mal? Como poderiam não estar? Estão orando, só que é uma oração para o contrário das coisas. O que os grandes tutores da humanidade nos disseram sobre a oração? Cada um deles nos ensinou elementos muito bonitos de respeito, silenciar a alma tumultuada, para acolher a oração, para caminhar com ela e para que ela ilumine os caminhos, como faz a Adélia Prado. Estátua na igreja e praça. Quero extremada estas duas. Por isso é que eu prevarico e me apanho chorando, vendo televisão, ou tirando sorte com quem vou casar. Porque tudo que eu invento já foi dito nos dois livros que eu li, as Escrituras de Deus, as Escrituras de João, tudo é Bíblias, tudo é grande sertão. Eis uma mulher de oração. Que lindas orações! Que inspiração para muitos de nós. Vamos ver a chegada destes jovens ao lugar que o Alan está procurando, pelo qual ele orou nessa longa jornada que ele está fazendo, como muitos de nós oram. Muitas vezes a oração, ela só sabe a resposta, ela só tem o resultado e nos permite o caminho. um caminho respeitoso com resultado, que é mais ou menos o que o Alan está fazendo.
Link, we're going straight there, right? Because it's very important I get there before sundown.
其实这么这个地方对你比较重要哦。
Actually, 1 week ago, I got a call from my dad.
Link, what's happening?
等一下就会好的啦。
Why is it like that? Didn't you check the car before you drove it?
车有时候旧了就是会这样的，应该等多一下就。喂，你怎么去摸我？我看一下，OK吗？ 哎呀，我带你去看医生。
No! You know, Ling, enough, okay? Just enough. I don't want to go anywhere with you. I don't want to go anywhere with the stupid truck. I just want to go where I say I want to go. You know, if you just brought me to where I wanted to go, like you offered me, instead of bringing me to all this stupid sightseeing, we would have been there by now.
Hey, you're going to go? Don't be silly, you're going to walk away. Wait, what?
divorce. My mom came back here to her hometown. She would visit me in KL from time to time, but she would always ask me, when are you gonna come to Cameron Highlands? When are you gonna come and see my hometown? When are you gonna come back to see me? Then I would just say next time. Next time, next time. Again and again. Until there's no more next time to see.
Your mom told me that in life, you don't have to just go from one point to another point. Sometimes we stop and do nothing. 就是这里了。
It's better than a picture.
Alan 在就好了。
当他在这里咯，你有什么东西要跟他讲？那，你看着镜头讲。Ellen，
这是妈妈的家乡，妈妈在这里长大的，也在这里教书。这里的学生们呐、啊，很顽皮的，尤其这个阿玲啊。
阿玲啊，走快点啦，我比你还快呢。我要拍你吗？来了。
这里的空气啊，真的很清新哦。
你说 Alan 会不会喜欢这个地方呢？
这里这样美，他一定会喜欢的。
阿玲，你看，哎，你今天的草莓很新鲜呐、啊。
当然啦、啊，老师，这个是我自己种的。
我应该买一点给 Alan 吗？他那边那草莓啊，很小粒的。
每次啊，叫他回来看我，他都说不得空，我都不知道要等到几时哦。如果真的有一天我不在，他就会有机会看这样美的风景了。
Joy，老师你讲到哪里去？
来啦，你有什么要跟他讲的？对镜头再讲。
嗯。Helena，妈妈真的希望你能够回来看我。
Agora sabemos o que o Alan foi fazer. A mãe dele, que era professora nesse lugar, que tinha seus alunos que amavam, ela amava esse lugar. Queria muito que o Alan estivesse com ela ali. E ele esteve no tempo dele, orou por todo o caminho. E nessas orações apareceram muitas coisas. Apareceram os morangos, apareceram as matas, apareceram os vales, apareceram os rios, as pessoas, tudo em torno da oração, tudo dentro da oração, tudo com ela e para além dela. Será que é assim para todos? É assim sempre? No caso dele, isso foi tão longe que ele conseguiu subjetivamente sentir a própria mãe, estar com ela. Talvez como nunca esteve, profundamente com ela. Oração não significa que podemos fazer o que bem entendermos sem qualquer critério, de qualquer forma, desrespeitando os vários fatores que dizem respeito a ela. Muito provavelmente, orar é respeitar, é crescer, é amar. Exige sabedoria, exige profundidade, exige discernimento. Ela não é isolada e estanque de todo o resto das nossas vidas. Adélia Prado escreveu: uma família fez sua casa no morro. Se eu mover o meu pé, a casa despenca. O Espírito de Deus, movendo o que lhe apraz, move a moça, que jurei não ser nem poeta, a dizer cheia de graça. Isso o Espírito de Deus, né? Coisa mais engraçada deve ser o presidente chupando uma laranja. O Espírito de Deus, ele é misericordioso. Vai desertar de mim para eu poder descansar. Vai me deixar dormir. Adélia Prado.